Capital e Poder está de volta. Estamos conversando sobre o desafio Sebrae. Estou conversando com Vânia Paula Klaus. Ela é consultora do Sebrae e também gestora de empreendedorismo do Sebrae. Vamos falar um pouquinho sobre o desafio Sebrae, que é o ponto da nossa discussão hoje aqui com você. Você falou que o desafio Sebrae tem mais de 10 anos, trabalhando com instituições de ensino superior. Como que as instituições recebem o desafio Sebrae?
Há uma espera já, né? Todo ano fica aquela expectativa quando o Sebrae vai levar esse projeto para as instituições. Então, os professores, eles compram a ideia, eles nos ajudam na divulgação desse projeto e também em toda a parte de coordenação. Então, é um processo bacana, onde a gente recebe o incentivo, os alunos são incentivados a participar. Então, com relação à receptividade, ela é bem positiva.
Ela muda um pouco a postura das instituições? As instituições se repensam com o desafio Sebrae?
Já faz parte de algumas instituições hoje os jogos de empresas. Então, a gente tem assim, conhecimento de que foi influência, né, do desafio também.
As próprias empresas montam o seu desafio.
Exatamente. Então, algumas instituições têm disciplinas dentro dos cursos de jogos de empresas. E, então, é um incentivo e a gente percebe, sim, que cada vez mais isso está sendo comum.
Os professores, a formação dos currículos, costumam não pensar muito no empreendedorismo, né? E você colocou das mudanças nas instituições de ensino, pensando já nesse empreendedorismo. O Brasil despertou tarde para montar um empreendedor dentro do ensino superior, ou seja, nós temos muitos profissionais que foram formados e talvez não tenham se dado muito bem na sua vida profissional por não ter tido esse tipo de formação.
Sempre é uma evolução, né? Eu acho que a instituição evolui, o Sebrae evolui e o desafio Sebrae vem para realmente trazer esse a mais. Então, esses cursos que não tem na sua grade disciplinas correlacionadas ao empreendedorismo, elas buscam sim o desafio como uma alternativa para desempenhar e desenvolver os alunos nesse outro aspecto.
Uma oportunidade.
É uma oportunidade. Então, isso também a gente percebe que cada vez mais outros cursos procuram e os outros professores também, né? De áreas que não são relacionadas à administração também se interessam e também incentivam seus alunos.
O desempenho, Vânia, desses alunos que às vezes não são da área, né, de administração e economia. Quando você pensa, nós temos lá alunos do direito, por exemplo, alunos da psicologia, alunos do jornalismo, né? E você tem um aluno de economia, de administração, de marketing. Você pensa, poxa, que injustiça. O desafio Sebrae colocar um aluno de administração do lado de um aluno de pedagogia, por exemplo, é injustiça. O aluno de administração foi feito, montado, organizado, pensado para o empreendimento. Enquanto que o aluno de pedagogia, não. Eles surpreendem.
Surpreendem até porque o programa, né, o jogo, ele pode ser montado com pessoas multidisciplinares. Então, não há limite, assim, de que sejam pessoas da mesma área e nem da mesma instituição.
Então, a linguagem é mais simplificada.
É mais simplificada. E aí, eles podem casar as habilidades que eles têm da psicologia, da engenharia e da própria administração para tomar as decisões. Porque uma empresa, ela exige também conhecimentos multidisciplinares. Então, esse é mais um benefício do jogo, onde eles podem trabalhar em equipe e juntar as habilidades para tomar a decisão.
Então você tem que socializar o teu conhecimento, as suas experiências, senão o empreendimento virtual não anda.
Nós incentivamos muito a construção de equipes multidisciplinares. E também, assim, como você disse, né, será que essas equipes que são formadas por outras áreas também podem se destacar? Com certeza, porque até nós temos equipes vencedoras que não são da administração, da contabilidade, da economia.
Mas aí o desafio tem que ter um mecanismo, uma ferramenta que facilite muito isso. Aí, para o nosso ouvinte entender, como é que funcionam essas etapas? Como é que você organiza uma empresa virtual? Tem um desafio, tem um mercado que eles têm que atuar? Cada um monta a sua empresa no seu mercado? Ou tem, por exemplo, um desafio comum? Entrar numa área, como você mesmo colocou, de frutas tropicais. O que é que se quer de frutas tropicais?
Existe, então, um jogo, né? Ele é um mundo virtual. Ali, eles têm ícones relacionados a cada área da empresa. Então, tem a área de marketing, tem a área de RH, tem a diretoria. E para cada área dessa, de tempos em tempos, esses participantes, eles recebem quais as decisões que eles precisam tomar. E aí, o jogo, ele vai informar esses participantes de como está o mercado, por exemplo, se houve aumento do dólar, ou se a fruta, que é o tema desse ano, está com preço alto, baixo, e é baseado nessas informações que eles recebem, eles tomam as decisões. E aí as melhores decisões avançam. E aí,
então
as
você tem uma simulação de mercado. De repente eu posso ter uma alta do dólar que afeta diretamente o produto ou o campo de trabalho que a minha empresa está atuando.
É como o dia a dia da empresa. Então, por exemplo, eu tenho um mix de produtos, eu preciso fabricar. Então, eu vou incentivar qual produto? Baseado no mercado, eu preciso tomar essa decisão. Se eu vou fabricar mais um picolé de uva ou de morango, enfim.
Eu tenho que estudar o mercado para tomar a decisão.
Eu tenho que estudar o mercado. E eles recebem instruções com relação a isso.
Ah, informações, por exemplo, de tendência de mercado também?
Recebem também. E até de pessoas. Então, por exemplo, quando eles vão contratar uma pessoa para a empresa, para assumir um cargo de gerência de marketing, eles recebem os currículos e eles vão ter que entrevistar. Então, no próprio jogo, também tem como eles fazerem perguntas e vão receber respostas com
dessas
relação
pessoas.
Aos perfis dessas pessoas.
E aí
pessoas.
Eu posso contratar bem ou contratar mal?
Exatamente. E aí, baseado na decisão, a empresa ela vai apresentar um resultado. E eles também recebem instruções de como foi, de como a decisão deles influenciou no resultado das empresas.
Então, se eu contratar uma pessoa, por exemplo, cujo perfil não se adequou àquilo que eu precisava, eu recebo os resultados negativos do meu empreendimento e aí eu vou perdendo ponto no desafio.
O jogo ele trabalha com indicadores de desempenho. Então, para cada decisão, você vai ter os indicadores de resultado que você obteve baseado na decisão que você tomou, exatamente como você colocou.
E essa decisão em grupo? Se eu tenho lá quantas pessoas trabalham? Vamos começar por aí. No desafio Sebrae, eu tenho sócios dessa empresa, então.
Exatamente. Esse ano foi uma novidade, que eles puderam montar equipes a partir de 2 integrantes e até no máximo 5.
Então eu tenho de 2 a 5 sócios.
De 2 a 5 sócios. Imagina o desafio.
Eu imagino. Uma empresa com 5 sócios, você tem que se dar muito bem para tomar uma decisão importante.
Exatamente.
Ainda mais quando tomou a decisão errada, eu imagino de quem é a culpa.
Né? De quem é a culpa. E eles também, outra novidade esse ano, é que eles o jogo está sendo totalmente online. Então, outro desafio que eles precisam é enviar, sempre a última a resposta que eles dão é a que vale. Então eles também precisam estar muito entrosados entre eles para que não vá mais de uma decisão.
Mano, como assim a última resposta? Desculpa te cortar, mas como assim a última resposta? Eles têm o tempo para responder?
Exatamente, eles recebem no mesmo momento que eles recebem as decisões que eles precisam tomar, eles também recebem a data de entrega dessa decisão. Então até a data final eles podem mudar de opinião.
A decisão.
Então, a última decisão que eles enviarem é a que vai valer no jogo.
Uma brincadeira séria, né? Mas nessa, 4 sócios. Tenho 4 sócios, tomamos uma decisão. A decisão não foi muito positiva. É feita uma reavaliação? Como é que fica? Você chega a fazer uma avaliação de como é que fica a relação entre eles depois disso? Observar o desempenho, depende das decisões erradas. Existe alguém que toma a frente do empreendimento e acaba sendo líder dentre os sócios? Isso é avaliado também ou não?
Nós não temos uma avaliação com relação a isso, mas a gente também incentiva que eles escolham um líder para a equipe e que esse líder coordene todas as situações, todas as decisões, né? Até podendo extrair melhor as habilidades de cada um, aproveitar os talentos para tomar a decisão.
Eu estou conversando com a Vânia Palaclaus, ela é consultora do Sebrae, ela é gestora de empreendimentos, de empreendedorismo do Sebrae. Nosso papo está ficando gostoso sobre o jogo, a simulação de uma empresa no Sebrae, e nós vamos falar um pouquinho no último bloco nosso sobre como é esse jogo que foi este ano, que é sobre frutas tropicais, como é que ele é organizado. Vamos falar um pouco das experiências e mudanças que o desafio Sebrae teve nesses 10 anos e o que mudou, por exemplo, do desafio Sebrae desse ano do ano passado. Quais são as adequações? Afinal, é um projeto que está aí funcionando há mais de 10 anos. Ele precisa ser revisto? O que precisa ser revisto nele? Daqui a pouco a gente volta.